Ora, mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Hoje temos presentes a Confederação Nacional da Agricultura e o assunto que os traz para este pedido de audiência diz respeito a um conjunto de matérias que vão desde a comercialização de bens agroalimentares e a relação hipermercado versus mercados locais, o acesso de pequenos agricultores a feiras e mercados, bem como a questão da produção nacional como uma prioridade. A informação que eu tenho é que os membros da delegação presentes é o Sr. João Diniz e o Sr. João Vieira. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes está a deputada Ana Drago, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado João Ramos, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, e o deputado Nuno Serra, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD. A primeira informação que vos deixo é que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, para acompanhamento de todos os senhores deputados e dos interessados em relação a tudo aquilo que aqui seja reproduzido. E a metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação do tema, que vos traz, cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos e disporiam então depois de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam relevantes. Para além disso, deixava também a nossa disponibilidade, se nos quiserem deixar ou hoje ou do futuro alguma documentação, que depois os serviços fariam com gosto a distribuição por todos os grupos parlamentares, que certamente ajuda a enquadrar melhor a temática que os traz aqui a esta reunião. E, portanto, desde já vos passava a palavra, dizendo que é com muito gosto que os recebemos aqui, no seio da Comissão de Economia e Obras Públicas.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nós que na solicitamos esta audiência e cumpre-nos agradecer até a celeridade com que foi concedida. Não está, o João Vieira não pôde vir, como tinha referido, está aqui o outro meu companheiro, que é o José Alfredo. Portanto, que o João Vieira acabou por não poder ir. Portanto, é uma correção protocolar, digamos assim. Portanto, em relação, nós começávamos por dizer que nós tínhamos tomado a liberdade de propor um guião, uma ordem de trabalhos, comercialização de bens agroalimentares, hipermercados versus mercados locais e ou de proximidade. Efetivamente, hoje no nosso país, mas não só, mas principalmente no nosso país, estamos numa situação em que grandes cadeias de distribuição, os hipermercados, exercem uma verdadeira ditadura comercial sobre a produção e todos os ramos da produção nacional, praticamente sem exceção. Utilizam uma panóplia, uma bateria de instrumentos para exercer essa ditadura, o mais eficaz dos quais, até agora, o mais rentável, porque o objetivo é sempre o lucro máximo, é as marcas brancas ou marcas próprias dos grandes hipermercados. E, portanto, nós assinalámos que na lei da concorrência aprovada o ano passado, que nos debates que têm existido na PARC, na Plataforma de Acompanhamento da Cadeia Agroalimentar, nos debates que têm havido na Assembleia da República, não se tem legislado no sentido de regular ferozmente a atividade predadora das grandes cadeias de hipermercados. E, enquanto isto assim estiver, a produção nacional, as importações sem controlo eficaz, e não adianta andarmos na conversa das certificações, do controlo higiossanitário, estamos outra vez em um escândalo alimentar, carne de cavalo passou por 5 ou 6 países, tranquilamente, e só se chegou à situação porque a comunicação social denunciou e porque houve denúncia de alguém que perdeu um negócio, porque senão não se sabia. Porque, entretanto, alguém perdeu um negócio. Então, denunciou. E, portanto, não adianta. E nitrofuranos, e vacas loucas, e não sei o quê, portanto, e ovos, e gripe das aves, quer dizer, o modo de produção intensivo, esta lei da selva no comércio internacional, não há instrumentos. Quando o ASAI, isto é um bocado à margem, diz que está a fazer inspeções, com que instrumentos? Em que laboratórios é que estão a fazer? Como os nitrofuranos dos frangos. Quando estão a ser desmontados, estão a ser desmantelados os laboratórios públicos que existiam até agora. Portanto, há um momento em que as coisas estão de tal ordem que é necessário que nós nos entendamos, naturalmente com mais ou menos calor, mais ou menos emotividade, porque emotividade também é própria dos seres humanos, e nós ainda continuamos a ser humanos dentro disto, mas é necessário legislar sobre a questão das marcas brancas. A marca branca tem... O que é a marca branca? É a expoliação de um direito de propriedade intelectual, de um direito de propriedade industrial e comercial, que os donos dos grandes hipermercados fazem sobre a produção e a transformação dos produtos, a que aplicam a sua marca própria. Há um queijo holandês, um queijo português, um queijo açoriano, está inteiro, é marca do produtor. Cortam as fatias, reembalam, marca branca. Mas o que é que contribuíram para a transformação, para a produção? Portanto, a expropriação e expoliação de direitos de propriedade intelectual, comercial e até industrial. E depois, ao contrário do que dizem, a marca branca limita, inibe o direito à primeira e livre escolha do consumidor. Quem é que escolhe a marca branca? Os consumidores? Não. Os donos das grandes cadeias de supermercados. É que impõem àqueles, agora cada vez mais, não é? Mas eles é que impõem. Este é que vai ser marca própria, marca branca, e está na primeira linha da promoção da prateleira, onde os olhos do consumidor dão logo quando entram numa grande cadeia. Para além de outros truques. Portanto, estes dois aspectos de violar, de expoliar direitos de propriedade intelectual, direitos de propriedade comercial e industrial, e de limitar, ao contrário do que diz, a livre e primeira escolha do consumidor, deviam ser motivos suficientes para se atacar ferozmente este instrumento privilegiado desta ditadura dos hipermercados. A consequência é a ruína da produção nacional de bens agroalimentares, e não só, tudo, pentas, sabonetes, tudo. E, portanto, a publicidade esmagadora, como agora andam a fazer outra vez, a APED, a Associação da Grande Distribuição, as promoções à custa dos fornecedores e as importações sem controlo eficaz. Depois, naturalmente, a Parca já produziu algum resultado, ao fim de um ano e tal de conversa, mas nas questões práticas ainda não tem, nomeadamente na questão das marcas brancas, mas não só, não se tem entrado porque parece que é proibido. Não há vontade política de entrar por aí, enquanto que em Espanha até já estão a entrar. Sabemos bem que isto é um assunto que extravasa a nossa fronteira, mas alguém tem que começar, em algum lado se tem que começar. Porque também para as nossas exportações, hoje vamos à Inglaterra e encontramos vinho do Porto em marca branca nos supermercados na Inglaterra. Depois, a nova lei, a lei já deste ano, eu teria aqui uns apontamentos, a lei 2/2013, de 19 de janeiro, esta lei pretende a regulação, justamente, alguns aspectos da atividade dos hipermercados. Há aqui um aspecto em que não inclui as marcas, portanto, exclui aqui alguma normalização razoável que produziu, mas deixou as marcas daquilo que não é pequenas e médias e microempresas de fora. No nosso país, nós ainda temos hoje uma realidade, e portanto esta nossa declaração é datada, à data de hoje, mas temos ainda uma realidade que importa inverter esta situação. A Latogal, que é uma empresa que emana do setor cooperativo português, tem marcas próprias das suas constituintes, da Agros, da Latogal, da Laticup e da Proleite, que são marcas deles com elevadíssimo valor comercial, marcas que têm anos, que se impuseram no mercado interno e que agora ficam excluídas também. Bom, ainda são que emanam do setor cooperativo, por enquanto. E, portanto, esse aspecto deveria ser corrigido. Por outro lado, e ao contrário da lei espanhola, congénere, as rações componentes para a alimentação animal ficaram de fora deste sistema. E aqui chegados às rações componente de alimentação animal, diremos já que este é, porventura, na produção nacional, um dos aspectos em que mais está comprometida a nossa soberania alimentar e a segurança do nosso país no sentido lato, e não apenas a segurança alimentar. Segurança nacional, porque estamos num grau de dependência absolutamente perigoso e proibitivo Em termos de cereais, estamos a produzir abaixo de 20% das nossas necessidades e de componentes para rações, para alimentação animal. Então aí é o desastre completo. Portanto, o déficit é brutal, é um déficit que poderá andar a mais de 1.500 milhões de euros por ano. Estamos a falar de déficit. Mas o perigo para a segurança animal, numa curva mais apertada da história, é ver o que é que depois a gente come. Porque em qualquer parte do mundo onde há políticas agrícolas e agrocomerciais, a componente para a alimentação animal é a pedra de toque, é o núcleo duro de qualquer política agrícola e agroalimentar onde elas de facto existem. Tem sido a nível da própria política agrícola comum, embora agora com algumas nuances, e continua a ser, e quem duvida, que me responda, se não é assim, porque é que a Bolsa de Chicago exerce a influência que exerce no comércio dos cereais, nomeadamente oleaginosas, proteaginosas, à escala global, e porque é que a China está hoje um peso pesado tão grande no comércio internacional da soja transgénica ou não? Porque a alimentação animal e a correspondente transformação da proteína vegetal em proteína animal para consumo humano continua a ser, do nosso ponto de vista, a pedra de toque, o núcleo duro das políticas. E nós estamos absolutamente, completamente à margem disto. Não será por acaso, não é certamente, mas sucessivos governos nunca erigiram à categoria de verdadeira prioridade nacional a produção nacional para consumo interno, prioritariamente, de cereais, de carne e de leite, que estamos a produzir já abaixo da nossa cota e, portanto, também por aí estamos fragilizados a termos de discutir a nossa cota na reforma da política agrícola como cota leiteira. E, portanto, ou se inverte esta situação e aqui, nesta regulamentação, também se teria que entrar, com os hipermercados ou não, nesta questão da alimentação animal, das componentes para rações. Portanto, erigir isto a uma prioridade verdadeiramente estratégica. Nós estamos, isto é, já tenho o ponto 3, num paradigma que é necessário também inverter. Continuamos a cometer dois erros estratégicos fundamentais. O primeiro é este do déficit que se tem vindo a acumular, a agravar, da produção de cereais, componentes de ração animal, carne e também já em leite. E este segundo é prioridade para as exportações. Sem cuidar de saber o que é que se exporta, muitas vezes como é que se exporta, e eu lanço aqui um desafio aos senhores deputados, procurem saber onde é que essa venda paga impostos. Agora que se fala tanto do azeite, das exportações do azeite, da autossuficiência em azeite, e o que é que está a acontecer ao olival tradicional? O que é que está a acontecer, ou o que vai acontecer aos solos, aos recursos hídricos, onde está instalado o olivar superintensivo? E onde é que eles pagam impostos? Para onde é que exportam as mais-valias? E se formos à só porcel do eucalipto, vamos chegar às mesmas conclusões. E numa curva mais apertada da nossa história, desculpem-me enfatizar, nós não nos vamos alimentar aqui no nosso país fazendo sopa ao esparagado de ramagens de eucalipto ou comendo bife de cortiça. Não é isso que se vai comer. E, portanto, em termos da nossa segurança alimentar, estamos perigosamente abaixo da linha vermelha já. E daí a necessidade de inverter este paradigma. É necessário produzir prioritariamente para alimentar as pessoas. Alimentar os animais que depois vão alimentar as pessoas. E produzir prioritariamente para o mercado interno, naturalmente que sem esquecer as nossas exportações. Pronto, eu já estou aqui. Queria só entrar aqui, se me permite, um bocado nesta lei. Proposta, eu creio que ainda é proposta. Na proposta da lei, aqui de uma lei, eu não tenho aqui o número, agora tiraram daqui o número. É a lei do acesso dos mercados, feiras aos feirantes e mercadores, mercadores ambulantes, vendedores ambulantes. Creio que ainda não está ainda publicada a lei promulgada. E dizer algumas notas. A primeira é que deviam ser os municípios a definir as suas próprias feiras. Não está claro no texto da lei. Há diferenças entre feirantes, diferenças entre vendedores ambulantes e hegemonizar é eliminar a diferença, sempre eliminando os pequenos. Depois há complicómetros técnico-burocráticos, cartões, letreiros, indicações de preços, etc., etc., que A gente não podendo negar que tem que haver um melhor controle de tudo isto, particularmente dos vendedores ambulantes, mas também assim elimina. Elimina para depois propor penalizações severas, coisa que curiosamente não aconteceu na lei da concorrência para os grandes hipermercados, que prevaricam constantemente. Aí ninguém se preocupou em fechá-los durante dois anos. E, portanto, dois pesos e duas medidas claras aqui neste aspecto. Para os feirantes e vendedores ambulantes, penalizações dois anos, por exemplo, uma aí num artigo. Depois, este controlo eletrónico que no atual contexto do Orçamento de Estado de 2013 vai levar ao sistema que está a ser montado da fiscalidade, da emissão de faturas, do controlo fiscal e tributário. Aliás, é um dos objetivos também está expresso na proposta de lei, esse mesmo. Os pequenos agricultores são isentados à frente, mas agora, e ao contrário disso a senhora Ministra da Agricultura, começa toda a gente a exigir as faturas. Os homens têm que ir às finanças e não sei o que é os pequenos os vender. Isto elimina, é para eliminar, porque não é por aí que se combate a fraude e a evasão fiscais com estes pequenos produtores diretos, sobretudo com os pequenos agricultores. Depois falta as feiras dos animais, falta não, as feiras dos animais. Sabemos nós que estas exigências para um recinto de venda de animais numa feira são tão grandes, que poucos são os municípios que se têm abarcado a investir condições técnicas, logísticas, brutais, caríssimas, e depois quem é que paga? E estamos, esta questão da venda dos animais, só quem conheceu a realidade anterior, quando se vendiam os animais nas feiras, pode avaliar o que é que se está a perder, em termos culturais e até em termos de antropológicos. A animação de uma feira era muito dada, ao longo de séculos, pela venda dos animais e por toda aquela agitação, toda aquela... Não quero dizer que hoje as coisas tenham sido como eram, mas também assim é para eliminar. A questão da categoria do pequeno agricultor produtor direto, e falta a designação produtor direto, que é neste texto desta lei, aqui no artigo... no artigo 20, creio eu, em que se diz que é por atividade de subsistência. Isto, nós consideramos isto como uma verdadeira afronta que está a ser feita neste texto desta lei, não terá sido essa a intenção, mas nós sentimos isso como uma afronta. Quer dizer, ter que ir a uma junta de freguesia declarar que precisa de ir à feira por subsistência, isto é indigência, mas é algum indigente, pequeno produtor direto, feirante que vai à feira, ocasionalmente ou não. Nós hoje temos, no nosso mundo rural, quem conhece, sabe que há pequenos produtores diretos agricultores que estão reformados. Alguns até foram de profissões de professores universitários. Então, são indigentes. Tem que ir à junta de freguesia, ou seja, passe-me aí um atestado para poder vender à feira. Isto é retomar uma classificação fascista. Retomar uma classificação fascista, atribuir a esta gente indigência, subsistência. Não há agricultura subsistência, ou pelo menos não é isso que a gente a considera. Há atividade produtiva de bons produtos alimentares que não fazem gato por lebre, não trocam carne de vaca por carne de cavalo, como fez a grande produção intensiva e o grande agronegócio, que de facto não tem nenhuma espécie de escrúpulos, como está provado e vai continuar a haver. Pronto, de onde nós pedimos fortemente, eu vou terminar, fortemente, que se retire daqui este atentado à dignidade dos pequenos produtores diretos, dos pequenos agricultores. Não foi essa, seguramente, a intenção, mas que nós a sentimos como uma afronta, a sentimos, e, portanto, pedimos que façam o favor. Terminando, que eu já referi a Parca, não é? E esta plataforma que tem tido alguma utilidade, pese embora ainda não tenha ido, por exemplo, às marcas brancas, e a outros truques por aí existem. Mas que é necessário também dar prioridade aos mercados tradicionais, regionais, às produções tradicionais, regionais, de proximidade com os consumidores. Porque só a proximidade com o consumidor é que evita os grandes canos alimentares. E nisso também nós já temos feito essa proposta. Economicamente é importante, também virada para o mercado interno, para o consumo de proximidade, para os bens de boa qualidade alimentar, não é gato por lebre. Bens agroalimentares de boa qualidade alimentar, e portanto que há necessidade também de ter outro tipo de apoios técnico-financeiros do Estado, do Governo, e outro enquadramento institucional, outra preocupação, outro objetivo estratégico que nós aqui deixamos e que também temos proposto. Obrigado e desculpe ter extravasado um bocado o tempo.
Muito obrigado. Não sei quem deseja começar, não me deram nenhuma indicação. Deputado Nuno Serra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar CNAR, nas suas João Diniz e José Alfredo, caros deputados. Eu queria começar por dizer que há aqui um conjunto de assuntos que já temos vindo a tratar e em especial no grupo também criado dentro desta comissão para o efeito da relação com a grande distribuição e a produção nacional, dizer que é efetivamente um problema que nos preocupa a todos e por essa razão foi criado esse grupo e também por essa razão o Governo, tanto o Governo como os grupos parlamentares da maioria, têm trabalhado no sentido de tentar legislar para atenuar realmente este déficit comercial que tem existido em Portugal nos últimos anos. E é exatamente nesses pontos que me vou centrar, porque parece que é dentro daquilo que foi pedido à audiência, esses dois pontos, que neste momento temos um maior problema em mãos. Dizer também aqui à CNA que a questão da autossuficiência alimentar é um objetivo que este Governo se propôs cumprir. E, portanto, aí damos-lhe toda a razão e tem nesse sentido que pôs aqui, que é importante que hoje em dia em Portugal tenhamos a consciência que temos que aumentar a nossa autossuficiência alimentar, que temos que produzir mais para nós próprios, porque o caminho de atenuar o déficit comercial externo não é só aumentar as exportações, é diminuir as importações. E se cada vez mais produzimos para nós, vamos esse caminho, é essencial. E, por outro lado, ainda tem o benefício também de criarmos, no fundo, consumo interno, mercado interno, que é essencial. E, portanto, penso que até agora tem sido um governo que tem apostado muito no aumento da produção nacional, criar condições únicas aos agricultores e, em especial, aos jovens agricultores. Temos visto que tem aparecido um conjunto enorme de jovens agricultores a iniciarem atividade todos os meses. E antes de passar às leis, dois pontos que eu considero essenciais, que falou aqui e que também estamos de acordo e temos trabalhado para isso, que é os mercados locais e os produtos tradicionais. Hoje em dia não temos qualquer dúvida que as leis comunitárias que foram adotadas a partir do ano 2004, 2005, não tiveram as derrogações necessárias e suficientes para garantir que os mercados locais e os produtos tradicionais se mantivessem e o que aconteceu foi realmente um deteriorar completo de algumas especificidades culturais e de alguns produtos tradicionais muitas das vezes eram o ganha-pão de muitas famílias, a atividade económica de muitas regiões que hoje perderam completamente os seus habitantes, a sua atividade económica, passaram para o litoral, e esse é um trabalho. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD já apresentou uma proposta de resolução que vai ser discutida dentro de dias em plenário sobre uma recomendação séria ao Governo para que se comecem a fazer as derrogações, essas soluções necessárias e suficientes para voltarmos a abrir um conjunto de portas à existência destes produtos nacionais e, posteriormente, aos mercados locais. Dizer também que é a nossa intenção do PSD voltar a apostar no cooperativismo. Aqui não foi falado assim muito profundamente, mas dizer que o mercado cooperativo é essencial para a subsistência, para o desenvolvimento das pequenas produções. E portanto, não deixamos de ver este mercado cooperativo como um fator essencial de desenvolvimento da economia e do pequeno produtor. E, portanto, será também um produto que será, ou um tema que será tratado muito brevemente pelo grupo parlamentar do PSD. Passando àquilo que disse que era a parca e esta relação com a grande distribuição, dizer, efetivamente, há algumas coisas a fazer. Ainda há algumas coisas a fazer. Mas também lhe dizer, desde há 19 anos para cá, este foi o governo que fez mais. E esta autorização legislativa que está em cima da mesa vem provocar alterações que nunca tinham sido feitas, como eu disse, nos últimos 19 anos, não é? E, portanto, só a questão que nem aqui, que nem sequer foi referida, que é a questão das coimas. Conseguir haver esta destrinça entre as coimas para as PMEs e as coimas para a grande distribuição, que até agora não era feito, que eram coimas pequeniníssimas e todos pagavam igual, era impressionante, que era para o pequeno supermercado, pagava exatamente a mesma coima que uma cadeia da grande distribuição. E, portanto, só aí penso que é um fator muito positivo, já da Parca, como disse, que realmente tem funcionado, tem feito, já tem alguma coisa no papel, já tem aqui este projeto, esta autorização legislativa para as práticas comerciais abusivas, e dizer também que, relativamente aos prazos de pagamento, também foi feito, nunca tinha sido feito, foi neste momento para as PMEs, para os produtores nacionais, em que as grandes distribuições têm que pagar a 30 dias, portanto, isto já houve uma deliberação do Conselho de Ministros e já está pronto para funcionar. Dizer também, só mais um minuto e termino já, só dizer também que, relativamente a este diploma que está em cima da mesa, que ainda pode ter algumas alterações, mas dizer que estas alterações que neste momento estão em cima para aplicar ao Decreto-Lei 360, como eu disse, que não era alterada há 19 anos, e isso mostra como é que estava realmente a criação desta relação. Com a evolução que nós temos diariamente, e sabemos que as grandes superfícies têm acesso a um conjunto de ferramentas que os pequenos produtores não têm, e, portanto, deixar que um decreto esteja 19 anos sem qualquer alteração realmente é infeliz, mas dizer que neste momento está em cima da mesa, e a transparência nas políticas de preços, a venda com prejuízo, as práticas negociais abusivas, que para mim parecem aquelas que podem salvaguardar mais os pequenos produtores, estão em cima da mesa. E, portanto, eu penso que este diploma ainda está aberto a algumas alterações e o que temos que trabalhar todos é para realmente fazer essas alterações o mais depressa e o mais necessário possível. Só dizer que nas marcas brancas também estou de acordo, temos que trabalhar, mas quer dizer, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, esperemos e conto com esta nossa vontade aqui do grupo parlamentar do PSD, trabalhar que realmente haja alguma regulação relativamente às marcas brancas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar também os representantes da Confederação Nacional da Agricultura. Vários foram os temas abordados na intervenção inicial. Algumas que estão diretamente relacionadas com a Comissão de Economia, outras que sabemos também têm sido tratadas em sede de Comissão de Agricultura, e aí nessa Comissão certamente terão um acompanhamento diferente, porque são matérias distintas. De qualquer forma, começando pela um pouco também com aquilo que foi a apresentação, começando pela questão das marcas brancas, esta é sem dúvida uma preocupação, penso que de todos os grupos parlamentares, no sentido de que deve existir uma regulamentação e uma preocupação naquilo que efetivamente são as marcas que estão disponíveis, as ditas marcas brancas que estão disponíveis nas diversas superfícies comerciais. De qualquer forma, sempre aqui é uma matéria que exige também algum cuidado, portanto, cautelas na análise que é feita, porque, por parte das associações de defesa do consumidor e os próprios consumidores, têm tido uma preferência por estas marcas cabe-nos também ter em atenção esta situação. Portanto, o problema não será, a meu ver, a questão da existência de marcas brancas e o que é preciso aqui efetivamente garantir é de que forma é que elas chegam ao mercado, porque temos também conhecimento de muitos daquilo que faz parte dos diversos produtos que estão disponíveis. Temos produtos que são adquiridos no mercado nacional, depois temos produtos que são importados e, portanto, aqui há necessidade de clarificar. Aliás, nesse sentido, o CDS apresentou um projeto de resolução o projeto de fusão 258, precisamente no sentido de promover o consumo de produtos nacionais e, a nível das próprias embalagens, uma informação mais rigorosa e, portanto, também do ponto de vista do consumidor, ter a percepção da origem do produto que estava a ser adquirido. E, portanto, fizemos esse projeto de resolução, que na altura foi mereceu a aprovação por parte do PSD, do PCP, do Partido Ecologista dos Verdes, na altura o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda abstiveram-se. E isto, porque no nosso entender, é preciso também, junto dos consumidores, alertá-los para consumirem produtos nacionais. Passa muito também por aí, porque não podemos entrar na casa de cada um e obrigá-los, olha, a partir de agora o senhor tem que consumir este produto. Passa por uma sensibilização também de que estes são temas bastante abrangentes e que, no nosso entender, passa muito por aí. Nesse sentido, alguns meses após, o Governo lançou o programa Portugal Sou Eu. E gostaria, uma pergunta que deixava, na vossa opinião, se este se é um bom programa e o que é que eventualmente dentro deste daquilo que é promover o consumo de produtos nacionais, se neste programa ainda se podem acrescentar e mais algumas introduzir, portanto, outras iniciativas para que seja efetivo este consumo de produtos nacionais. Em relação à questão que colocou do acesso dos pequenos agricultores a feiras e mercados, portanto, essa é bastante recente a legislação que referiu. Na altura, também, mesmo nesta comissão, tivemos a oportunidade de ouvir associações de feirantes. E nesta legislação também pretende-se uma proteção ao setor. Eu percebo a questão que é colocada da atividade de subsistência, de pequenas feiras que se realizam, mas também temos, e aqui sugestões que a própria Confederação possa ter, para podermos separar aquilo que efetivamente é uma atividade que é exercida a tempo inteiro e a atividade que é exercida, como disse na sua intervenção, por pessoas que a sua atividade principal não é a agricultura e que, portanto, tem a chamada agricultura de subsistência ou então porque estão reformados e que se dedicaram a esta atividade. Mas, de qualquer forma, penso que é importante, até para a defesa do próprio setor, que exista alguma regulação, algum controle do que efetivamente é uma situação. E a outra, também falou relacionado com a questão da venda de animais, independentemente de concordar com isso, mas é necessário também criar as condições, do ponto de vista sanitário e veterinário, que essa venda possa ser feita dentro de determinadas regras e de acordo com determinadas regras. Queria também só, e qual a vossa opinião, sobre aquilo que já foi feito por este Governo e que já foi, aliás, até referido, mas que gostaria também de saber a vossa opinião, sobre as coimas a serem introduzidas e que penalizam a grande distribuição, e, portanto, penso que acho que aqui é um passo que está a ser dado, nomeadamente na abordagem que foi feita, relacionando as promoções, e eu penso que, de certa forma, isto também vai contribuir para evitar as promoções de que o setor também se queixava. Em relação também à redução dos prazos de pagamento para 30 dias, se isto é ou não é uma boa notícia, e penso que também se poderá trabalhar ainda na questão da duração dos contratos e a própria fixação de preços. Também saber a vossa opinião sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Ramos.
Obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, começar por cumprimentar os dirigentes da CNA que aqui nos vieram colocar os problemas e Só, são matérias que fizemos o registro para devido acompanhamento delas no âmbito do nosso trabalho dos grupos parlamentares. Dizer só que, para nós, as questões que nos trazem têm, e isso foi claro na intervenção que fizeram, uma componente ideológica muito forte, que é perceber como é que é distribuída a riqueza em Portugal. A riqueza que é produzida, e é muito claro quando se criam mecanismos de dificultação para uns e de facilitação para outros. Isto, aliás, é muito mais transversal na sociedade portuguesa, quando, por exemplo, se aplica um sistema de faturação. Hoje, um pequeno comerciante, uma coisa levada da breca, e depois um senhor que se esquece de declarar uns não sei quantos milhões, esse afinal fica de... afinal esse já é permitido. Isso diz muito sobre aquilo que é a organização como país, e entronca nesta questão que referimos da forma como a riqueza é distribuída. E depois com outra dificuldade, é que estando a larga maioria dos consumidores mais pobres, né, tendo menos disponibilidade financeira, também têm mais dificuldades em adquirir aqueles que são os produtos que a nossa agricultura, se calhar pode, ou uma parte da nossa agricultura, pelo menos aquela que aqui represento, a agricultura familiar, pode competir, que é pela qualidade. Se não há dinheiro, as pessoas dificilmente podemos apelar, podemos fazer grandes campanhas de apelo para o consumo nacional, mas perante a dificuldade financeira e chegando à prateleira do supermercado e olhando para os preços dos produtos, teremos muita dificuldade em ultrapassar essa questão. Nós temos muita preocupação com uma matéria também que referiram aí, que é a questão, as questões da segurança alimentar e da soberania alimentar. O Grupo Parlamentar do PCP, na Comissão de Agricultura, já apresentou uma proposta para ouvir o Secretário de Estado com responsabilidade nessa matéria. O Secretário de Estado, entretanto, agora mudou, existe um Secretário de Estado com competências mais específicas para essa matéria, ainda não foi possível agendar, mas preocupa-nos muito aquilo que é os financiamentos das questões da sanidade animal e da sanidade vegetal. Na última visita, a senhora Secretária de Estado não nos consegui dizer qual eram os valores, a senhora ministra, os valores que estavam disponíveis para estas matérias, e estas matérias cruzam-se com aquilo que é depois a capacidade do país, ou a possibilidade do país exportar, quando se fala tanto de importações. Cai-nos aqui um problema em cima, com o qual não conseguimos lidar em termos de saúde animal, e teremos problemas muito sérios. A questão da soberania alimentar também é uma matéria que nos preocupa, ainda mais agora quando a senhora ministra veio dizer que estava disponível para equacionar a possibilidade de estender a floresta às áreas de regadio, quando nós temos uma carência enorme de carne, de cereais. Essa é uma matéria que vemos com preocupação, até pela forma como têm sido as políticas florestais, como tem sido a eucaliptização do país, o interesse das produtoras de pasta de papel nesta matéria, e é uma questão que nos deixa bastante preocupados. E até em termos de autossuficiência, agora fala-se muito na necessidade de produzir e de autossuficiência, mas nós não conseguimos perceber qual é a estratégia para isso. Que estratégia que está definida para a autossuficiência? O que é que vamos deixar de importar para passar a produzir em Portugal? E isso não é claro, até porque depois isso cruza-se com outra coisa, que é a relação que temos com Bruxelas e a imposição de Bruxelas, porque nós temos uma comunidade europeia que nos vem dizer como é que nós temos que organizar o nosso serviço de saúde e o nosso serviço de segurança social. Aí mete-se completamente naquilo que é a nossa forma de organização, mas depois já não nos permite salvaguardar aquilo que são os nossos produtos e as nossas produções, que era fundamental fazer, e por isso, e até aquilo que é, enquanto estratégia, e isso já foi aqui referido hoje, o regresso à agricultura, os jovens agricultores. Nós pensamos que é preciso perceber, se calhar daqui a 2 anos, ou 3 anos, é que percebemos o que é que efetivamente foi esse retorno dos jovens agricultores à agricultura, porque o que se conhece agora é que as candidaturas que surgem é para aproveitar verbas que estão disponíveis e não propriamente em função de necessidades ou de interesses dos agricultores. Também perguntámos um dia à senhora ministra quanto é que se tinha gasto desde da nossa adesão à Comunidade Económica Europeia na instalação de jovens agricultores, e quanto é que isso, e qual era a taxa de mortalidade dessas empresas de jovens agricultores, e a senhora ministra não respondeu. E aí, se calhar, podíamos aferir bem o que é que estes números possam significar. Relativamente à Parca, pensamos que pode ser uma estrutura importante de reflexão e de acompanhamento, mas ainda estamos expectáveis relativamente a ela, porque efetivamente era escandaloso o que estava a passar, de tal modo que a senhora ministra chegou a assumir que, e pronto, e a partir daí surgem as questões da Parca, chegou a assumir que era imperioso intervir nesta matéria. Agora, temos que, precisamos, nós da nossa parte precisamos ter algum tempo para perceber se o avanço da Parca corresponde precisamente a uma situação de tal modo escandalosa que se tinha que fazer alguma coisa, ou uma vontade efetivamente de mudar e de balizar aquilo que é a intervenção destas grandes superfícies, e por isso ainda temos que esperar para ver. E por último, para terminar, a questão, esta questão que representam da agricultura familiar não é de suma menos importância, pela importância que tem, e perdoem-me a redundância ou a repetição, pela importância que tem na ocupação do território. É que ainda ontem a comissão, um grupo de trabalho da Comissão de Agricultura fazia umas visitas até que se relacionam com esta comissão, que é relacionada com a produção de energia a partir da biomassa, e cada vez... Sim, vou já terminar. Quanto mais entidades ouvimos, mais percebemos que podemos inventar as medidas todas para se limpar a floresta e para reduzir os incêndios florestais, que nada substitui a presença das pessoas no território e no sítio. E aí, esta agricultura que foi ou que tem sido chamada de subsistência, mas eu julgo que o termo que utilizam de agricultura familiar é muito mais adequado, pode ter uma componente importante de salvaguardar ou de permitir que as pessoas permaneçam nos territórios e ocupem efetivamente o país, e isso também é fundamental para a nossa soberania alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também dar as boas-vindas à Confederação Nacional de Agricultura. Eu creio que já muito foi dito e creio mesmo que os senhores nos trazem aqui um quadro muito alargado de discussão, ou seja, a reivindicação de ter uma perspectiva estratégica para o setor da agricultura, como um setor da economia portuguesa determinante em todos os aspectos, para a soberania alimentar do país, enquanto investimento futuro naquilo que é a capacidade de inovação e de produção de novos produtos, e a defesa de iniciativas de pequena e média dimensão que têm todas as vantagens, a vantagem da ocupação territorial, como agora dizia o deputado João Ramos, da sustentabilidade ambiental, daquilo que é... também a sustentabilidade social das nossas populações, e creio, portanto, que nos trazem aqui assim um conjunto muito alargado de reivindicações e de problemas. Eu diria que é um bocadinho complicado olhar para este conjunto de problemas que os senhores aqui nos trazem e pensar que isto agora pode ser resolvido com esta campanha de marketing do Portugal Sou Eu. Ou seja, olhar para um país em crise, para pequenos, médios agricultores confrontados com o enorme peso e o enorme poder de monopólio, oligopólio da grande distribuição, e achar que num processo de dumping que está a ser feito ao nível da grande distribuição, é possível apelar ao consumo de produtos nacionais num país que tem consumidores com poder e um rendimento cada vez mais diminuído. E, portanto, aquilo que eu acho que os senhores nos vêm pedir é que olhemos para as diferentes etapas deste processo. Por um lado, desenhar um plano estratégico de longo prazo no apoio à agricultura nacional, que eu creio que tem que ser sustentada nesta base de pequenas e médias explorações que tenham essa capacidade de ocupação territorial, sustentação social, sustentação ambiental e que, portanto, seja um projeto para o país. Simultaneamente, devemos envolver apoios a uma política real de substituição de importações. Não basta apelar no vazio sem ter verdadeiramente uma lógica de apoio às explorações agrícolas e, por outro lado, uma lógica de investimento, que este Governo não ter feito, e, por outro lado, obviamente, defender os pequenos e médios produtores na negociação com as grandes distribuidoras, que são hoje, a par da banca e dos chamados setores rentistas, o verdadeiro poder político em Portugal. E, portanto, é que assim uma longa agenda de tarefas. O que eu creio que nos chamam a atenção também, digamos que no prazo mais curto, é para esta estratégia de... utilizou, creio que, uma boa expressão do complicómetro burocrático que é criado à comercialização direta por parte de pequenos produtores. É de facto absolutamente extraordinário como é que nós olhamos para a suposta Europa desenvolvida e qualquer empresário português que tenha um negócio de exportação e que tenha que se deslocar ao estrangeiro para tratar desse mesmo negócio e tenha que almoçar num determinado sítio, comprar uma determinada coisa para trazer para a sua empresa, vira lojas e empresas no estrangeiro, nas grandes capitais europeias, em busca de uma fatura minimamente apresentável à autoridade tributária em Lisboa, porque ninguém na Europa tem mecanismos burocráticos tão complexos, até no tratamento dos bens alimentares. Eu não sei, enfim, qualquer pessoa que tenha ido a um café em Paris, Londres, sabe que na venda direta de produtos alimentares, na venda já depois de processado por uma atividade de restauração, não há burocracia tão complexa e tão inventiva e criativa como a portuguesa. Mas ela é, de facto, sempre sobre os pequenos negócios, sobre os pequenos produtores, sobre as feiras locais, sobre a produção e a venda direta. É de facto absolutamente extraordinário, ao mesmo tempo que este governo fala de uma coisa, licenciamento zero, que é mais ou menos fechar os olhos sobre os impactos ambientais das grandes indústrias. E, portanto, quer dizer, as escolhas políticas mais ou menos estão feitas. O que é que eu acho que nós temos que fazer? Temos que dar visibilidade a este delírio kafkiano que se criou em matéria de regulamentações nos mercados e na venda direta e na produção direta, e temos que avançar, de facto, com um plano para a agricultura portuguesa que se sustente num plano para o país. E sobre a questão da substituição das importações e do ciclo que aqui nos falou sobre a produção de cereais, sobre as componentes para a alimentação animal, são escolhas políticas de fundo, de estruturação de uma política num setor que é determinante para o país. E eu creio que isso nós fazemos na comissão, nesta comissão de economia, fazemos uma discussão talvez mais curta, porque estas discussões são feitas essencialmente na comissão parlamentar de agricultura, mas eu creio que é um dos poucos caminhos que nós temos hoje, creio eu, para inventar um país que possa sair desta crise. É de facto uma aposta na soberania alimentar, na substituição de importações no ramo da produção agrícola, e isso só pode ter futuro se a estratégia de chantagem por parte da grande distribuição for parada e for de facto regulada. E portanto nós vamos tentar trabalhar nesse sentido e agradeço muito os alertas que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então a palavra. Pedia apenas para podermos respeitar os 10 minutos finais, pedi-lhe que ligasse o microfone.
Bom, então, muito bom dia. Já foi agradecido, portanto, pelo meu colega, a vossa disponibilidade. Portanto, escuso de estar a fazer referência a isso. Algumas preocupações da parte, nomeadamente, dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar, nomeadamente com os modos de produção existentes, nomeadamente a produção intensiva, que de facto não traz qualidade aos produtos agrícolas, e depois a questão dos OGMs, que também é muito conhecida de vós, que é uma grande discussão que também está em cima da mesa, com opiniões bastante diferenciadas, mas que, pela nossa parte, não confiamos nessa produção enquanto a ciência não for capaz de provar que essas produções não prejudicam a saúde humana. Portanto, é uma questão também muito importante para nós, essa questão dos organismos geneticamente modificados. Em relação ao déficit comercial e à autossuficiência alimentar, é evidente que isto não será possível se não forem alteradas as políticas agrícolas e nomeadamente, digamos, a grande injustiça que existe na distribuição dos fundos comunitários. A disparidade que existe entre aqueles pequenos agricultores que, como têm muito pouca terra, recebem muito pouco, e os grandes agricultores, porque têm muitos milhares de hectares, e muitos deles sem produzir, que recebem muitos. Portanto, esta também é uma questão fundamental, porque sem as ajudas comunitárias melhor distribuídas, também não é possível alterar esta situação do déficit comercial e da autossuficiência alimentar. A questão dos jovens agricultores, nós gostaríamos que isto fosse, de facto, uma realidade, mas estamos convencidos que é, de facto, como já foi dito aí por um senhor deputado do PCP, a questão do aproveitamento dos fundos, por um lado, e depois vamos ver se, terminados os 5 anos do projeto, se os projetos, na realidade, vão continuar. E essa aí é que é a dúvida para nós. Gostaríamos que não fosse assim, como é evidente, gostaríamos que não fosse assim. A questão dos mercados locais e dos produtos tradicionais, outra questão também, é que dificulta-se a vida das pessoas de tal maneira que depois é impossível as pessoas venderem, de facto, os seus produtos, que devia ser, os produtos naturais, devia ser, era facilitada a sua venda, não facilita-se a vida de tal maneira às pessoas que elas acabam por perder o interesse e não vão fazer, digamos, essa atividade. Em relação ao cooperativismo, também temos grandes preocupações, e nomeadamente, por exemplo, no setor do vinho, temos aí adegas cooperativas a fechar todos os dias, em todas as zonas do país, a fechar todos os dias. Porquê? Porque, de facto, não há também uma verdadeira política de ajuda ao cooperativismo. Porque até aqui as políticas que têm sido seguidas é tudo o que seja cooperativismo, tudo o que seja associações, é tudo para esquecer. É tudo para esquecer, porque, enfim, sabemos qual é que tem sido a política, enfim, em todos os setores, nomeadamente com as privatizações que têm estado a acontecer. Pronto, a Parca, enfim, é uma situação que eu passaria em diante, porque nós, na realidade, o que precisávamos era de ter preços justos aos produtores, preços justos na realidade, porque existe, na realidade, uma questão que é, os preços são cada vez mais baixos na produção, mas isso depois não se reflete no consumo. Até era possível aumentar os preços na produção sem aumentar os preços no consumo, mas aí teria que haver, digamos, um abaixamento de quem está no meio. Quem está no meio, nós sabemos todos quem são, não é? São as grandes superfícies, os intermediários, que na realidade vão buscar, de facto, uma fatia que pertencia, na realidade, à produção. Depois dá os prazos de pagamento, enfim, nós o que precisávamos, de facto, era de ter preços justos. Essa que era, de facto, a realidade. É evidente que é importante a questão dos prazos de pagamento, tudo isso é importante. Pronto, eu não me ia alongar muito mais, mas temos também grandes preocupações numa questão que é a sanidade animal, que se está a passar neste momento, que não é feita, pura e simplesmente não é feita a sanidade animal. Não é feita. E isto pode trazer, de facto, graves consequências, até do ponto de vista da saúde humana, como é evidente. Pronto, eu vou terminar por aqui. Ele queria dar aqui mais uma palavrinha.
Então, se me permitem, a questão, não tinha 5 minutos, não era 10 minutos, era só... Não, estava a dizer, a questão da autossuficiência alimentar, isto é um embuste, desculpem a expressão. Então, mas nós temos a veleidade, algum país no mundo, de ser autossuficiente do ponto de vista alimentar? Quanto mais Portugal. Portanto, nós estamos a produzir a menos de 20% das nossas necessidades em cereais. E falamos em autossuficiência alimentar. Nós temos que ter cuidado. Eu sei, eu presumo qual seja a propaganda oficial e oficiosa, é noutro contexto, que eu já lá vou. Então nós falamos em autossuficiente alimentar e importamos carne em barba. Já estamos a produzir a menos de 200 mil toneladas da nossa cota leiteira e estamos a falar em autossuficiência alimentar. Não, foi o exemplo que eu disse. Nós estamos... É, aquilo que eu penso se quer chegar é o equilíbrio da autossuficiência orçamental, entre o equilíbrio entre o valor das importações e das exportações. Mas mesmo nesse, por o caminho que a gente está a levar, nunca mais lá chegamos. Estamos a mais de 3.500 milhões de euros por ano. 3.500 milhões de euros por ano. É o nosso déficit da balança de pagamentos. Quando é que a gente lá chega? É evidente que aqui o sistema entra com os derivados da floresta. E, de facto, aí a nossa balança de pagamentos com o exterior é francamente favorável. As exportações de aglomerados, pastas de papéis, de cortiça, mas isso são de 3 grandes grupos económicos. Onde é que esses grupos pagam impostos? Eu, há bocado, lancei este desafio, continuo a fazer. Onde é que a Sovena paga impostos? Para onde é que a Sovena exporta azeite e as mais-valias? E o que é que nos deixa cá ficar quando se for embora? Solos degradados, recursos hídricos esgotados, etc. Porque se vai embora um dia destes... Quanto é que a Sovena paga de IMI daquela exploração dos 10 mil hectares de olival subintensivo?
quanto é que paga? Os seus deputados podem fazer um requerimento. Eu não estou a encomendar serviço. Estamos aqui numa conversa um bocado franca. Quanto é que eles pagam de mim? Lá em baixo, à sua venda. Pronto. A questão do jovem, a competitividade, é que a PAC paga milhares de milhões de euros para não se produzir. E falamos em autossuficiência alimentar, quando se paga para não se produzir, milhares, dezenas, centenas de milhões de euros. Em Portugal, aos grandes proprietários, aos absentistas, a competitividade. 5% dos grandes beneficiários receberam mais de 95% dos dinheiros públicos destinados à agricultura portuguesa. Assim, até o meu trisavô era competitivo, andou descalço. Também era, até eu, todos nós. Obrigado. Jovens agricultores. Bom, porque é que nesta... E estão-se a instalar bastante. E isso é bom. Não deixa de ser bom. Atenção. Não deixa de ser bom. Mas porquê? Porquê é que agora é kiwis? Não, agora é mirtilos, chuchus, chamadas produções alternativas. Não é mau que se vá por aí. Mas porquê é que não estão agora a instalar-se a fazer kiwis? Porque, já lá vai o tempo, porque houve um proprietário de uma grande cadeia de distribuição, uma vez só plantou 30 hectares. Pronto, e agora? E, portanto, quem são esses jovens agricultores? Quem são os seus pais? Quais são as suas perspectivas reais em relação ao futuro da profissão agricultor que abraçaram, ou que pelo menos é suposto terem abraçado? Quem são os seus pais? O que é que eles estão a produzir? Pronto, a gente precisava fazer radiografia para ter, mas o dado em si próprio não é negativo, reconhecemos. Como é positivo esta regulamentação das grandes superfícies? Mas, por exemplo, atenção, por exemplo, as comas é positivo. Mas agora quem é que vai aplicar e fiscalizar a lei? Isto é tão importante, ou mais importante que legislar é agora fiscalizar e aplicar a lei. E isto não está garantido. E, por exemplo, este pequeno detalhe, remete-se para a autorregulação esta possibilidade das grandes superfícies poderem negociar prazos mais alargados. A grande superfície tem uma posição dominante, uma posição de força perante o fornecedor. Ou vais, ou então não vens cá. Não preciso. Portanto, como até agora tem acontecido, e portanto um desgraçado vai sujeitar-se a ver se a 30, ser a 60, volta outra vez aos 90. Mesmo grandes produtoras, como a Latogal, e eu referi este aspecto, esta lacuna, das empresas, as empresas como a Latogal e as suas marcas, não estarem abrangidas por esta regulação das grandes superfícies. E deviam estar. E, reforço, e volto a dizer, é uma declaração datada. Mas, ainda esta questão da autossuficiência alimentar, o nosso erro estratégico número um em termos de comprometimento da soberania alimentar, da nossa capacidade de autoprodução e autoalimentação, comer, é o déficit brutal, suicida, nos cereais, na carne, nas componentes para rações da alimentação animal. E enquanto não, e este é um erro estratégico colossal, a segurança nacional, não só alimentar, e eu volto a dizer isto, segurança nacional, numa curva apertada da história, os transportes fazem 8 dias de greve. O que é que a gente come? Vamos comer ramagem de eucalipto, pergunto eu, bife de cortiça? É isso que vamos comer? E volto a falar nisto. Portanto, o outro erro é que, de facto, a prioridade toda para a exportação, não importa de quem nem como. Eu também não vou enfatizar outra vez. Digam-me onde é que a Slovenia paga impostos. Esclareçam-me. Bom, depois, ainda, os objetivos constitucionais, ainda nas relações da cadeia agroalimentar, se fosse cumprida a Constituição, aquilo é quase um programa. A Constituição, nesta matéria, por acaso é curioso, quem se der ao trabalho de ver ou rever os artigos constitucionais, é praticamente, se fosse constituído, tínhamos o problema resolvido, se atacasse com vontade política isto. Pronto. Eu volto, por exemplo, as grandes cadeias recusam-se a pagar a taxa alimentar, a questão da sanidade animal, a falta dela. 10 milhões de euros em dívida aos produtores pecuários no ano de 2012, não há nenhuma garantia nem de modelo nem de financiamento de 2013 e é uma questão de tempo, temos aí uma bronca com a nossa produção pecuária, as nossas exportações a serem proibidas, é uma questão de tempo se isto continuar assim. E não dizemos isso como uma espécie de prazer. Pronto, depois na própria lei da concorrência, de facto, não, a posição dominante, hegemónica, monopolista das grandes superfícies não foi tida em conta. E essa é a questão central número um. Duas grandes cadeias hegemonizam as grandes distribuição. A grande distribuição mais que hegemoniza o comércio de bens agroalimentares. Portanto, mesmo entre a grande distribuição, já há os que estão a ser comidos, porque a questão da competitividade é sempre assim. Numa competição, mesmo amigável, há sempre vencedores e vencidos. Mesmo amigável. O último competitivo, o último vencedor, vai depois comer as suas próprias tripas, na lógica do sistema. A gente nunca era chegar aí, porque é preciso evitar
isto tudo. Porque se a gente falar em competitividade, e o Sr. Presidente da República falou nisso, descobriu recentemente isso, e eu nunca me posso esquecer, que já nisto há muitos anos, o Sr. Presidente da República também, mas eu também. Em 1991-92, deslocou-se como Primeiro-Ministro, e eu tenho que dar esta nota, à herdade de um senhor Roussel, Brejão Odmira. É a exploração modelo, a exploração com na altura, 2 milhões de contos, que já lá estavam enterrados. Passado 3 ou 4 meses, o senhor abriu falência, fugiu, já era conhecido vigarista, o Roussel, esse Roussel, genro do Onassis, já era conhecido como vigarista, já tinha vigarizado ali na beira litoral, vigarizou no Brejão, mas foi considerado pelo senhor Primeiro-Ministro lá no Brejão. Esta é a exploração modelo, que agora é Presidente da República. Epá, competitividade assim, não obrigado, porque é o que vai acontecer, é só apenas um dia destes, ó, quando o obrigarem a pagar impostos aqui e vão-nos fazer azeite para a Arábia Saudita. Bom, eu termino, desculpe lá, de facto, esta questão, já, eu tenho que voltar aqui, esta questão da subsistência do produtor direto a ser à feira, eu peço encarecidamente que retirem isso do texto. Isto é indigno, é aviltante, pá. É uma coisa que não tem a ver sequer com a realidade, mas subsistência é o quê? Mas indigente. O Presidente da Junta atesta que aquele produtor direto agricultor não é indigente. O Presidente da Junta pode atestar que ele produz diretamente aqueles bens que ele vai à bandeira à feira. Isto é pela positiva. Isto é que deve ser consagrado, já que me pediram uma sugestão. Era bastante para fazer isso. Estas questões sobre as grandes superfícies, termino sim agora. A Espanha tem alguma legislação interessante. Não quer dizer que tudo. Espanhóis, nem bom vento, nem bom casamento, mas às vezes vem uma legislação que podia servir de inspiração sobre isto das grandes superfícies. Mas não é só nossa esta posição, eu penso que há outras organizações, na própria Parca, que têm levantado estas questões, estas insuficiências e a necessidade de nova regulamentação a produzir. Até aqui, e também agora termino sim, prometo, até aqui houve alguma dialética entre o Ministério da Agricultura, com o Secretário de Estado da Agricultura na Parca, e o então Secretário de Estado do Empreendedorismo, Ministério da Economia, portanto a vertente mais agrícola, mais da produção, a vertente mais do comércio e da economia. E portanto, e às vezes, portanto, uns puxavam mais para a autorregulação, quer dizer, enfim, claro, como é que a gente vai para uma autorregulação onde os hipermercados têm um poder quase que absoluto? O desgraçado tem que se sujeitar àquilo que eles querem fazer. E essa era mais a tese da economia. Agora eu acho que ainda vai ser pior, com o novo secretário de Estado, que em princípio vai para a Parca, que trabalhou na Jerónimo Martins, eu não estou agora aqui já a fazer julgamentos à priorística, mas vamos aguardar com algum interesse o que é que vai acontecer agora na Parca.
Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a vossa presença e disponibilizarmos esta comissão para receber os conteúdos e os documentos e propostas que entendam relevantes para distribuir pelos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado.